parte do cinema que a gente consome hoje, os filmes comerciais, são todos reproduções, atualizações da literatura do século XIX. No fundo é isso. Não fazem mais do que filmar, digamos, romances. Alguns filmes filmam mais literalmente, como os ingleses, outros menos literalmente, mas fazem isso. Ao lado disso, existe um cinema que o tempo inteirinho se furta a você. Ao longo de uma narrativa, coloca, por exemplo, espaços negros. Acaba a imagem e fica um tempo negro, o quadro. Isso um filme americano, do comercial, jamais se permitiria fazer. Nenhum produtor deixa que isso aconteça. O filme americano tem que vir no começo, meio e fim, ele tem que pegar você e conduzir você daqui para cá.
Quando John Ford foi à Europa, ele foi recebido como um gênio, como um grande artista. Ele levou um susto, porque nos Estados Unidos ele era simplesmente empregado dos estúdios. Ele não era considerado um grande artista. Então, esse pessoal da Nouvelle Vague, que fala dos vietnãs contra Hollywood, eles adoravam também muitos filmes feitos nos Estados Unidos e absorviam aquela linguagem e transformava, se referia a elas, fazia citação. É também muito um filme se referindo a outros filmes, que é uma característica das manifestações artísticas vanguardistas, né, isso do século XX.
Nenhuma pessoa ligada ao meio do cinema nos Estados Unidos vai se referir ao cinema como cultura. Quem se refere ao cinema como cultura são países do sul, se você quiser, ou antigamente se chamava da periferia, da margem, né, que usam um instrumento cinema como forma de cultura, efetivamente. Mas lá é bom a gente ter claro isso, quer dizer, é reconhecido e admitido que é a indústria, isso significa que não há nenhuma tendência, nenhuma pretensão a que ele seja mais do que isso. A gente vê essa pretensão em outros lugares. Isso não impede que exista cinema de massa, digamos, cinema industrial, que é aquele produto igual, feito com receita. A gente conhece isso, conhece essas receitas, né? No minuto, agora não me lembro mais, mas digamos, no minuto 17º, no 37º e no 67º, tem de ter uma inversão da narrativa, tem que ter uma peripécia, como se dizia no tempo de Aristóteles, né? A narrativa muda de sentido, o herói parece que vai se encaminhando para cá, mas de repente ele sofre um retrocesso. Dependendo do cinema, nos minutos X e H tem que ter uma cena de amor, tem que ter uma cena de sexo, é receita. E contra isso, ao lado disso, né, você encontra um outro cinema que não segue nenhuma dessas receitas. Existe cinema que é de arte. Godard sempre fez filmes de arte, dentro da indústria. Isso que é importante destacar, né? Fellini se queixava de não ter... Fellini, com todo o sucesso que ele teve, com toda a fama que ele tinha, tinha enormes dificuldades a cada vez que queria fazer um filme para levantar o dinheiro suficiente. Por quê? Estava dentro da indústria, né? Então, a indústria existe. O que marca a indústria? Repetição. Produtos iguais, né?
A pop art, ela utiliza as imagens, os ícones da sociedade de consumo. Ela capta, ela faz uma releitura desses ícones da sociedade de consumo, não é isso? Como o cinema nos mergulha na nossa contemporaneidade, a pop art também. Ela pega essas imagens com as quais nós convivemos e a situa de maneira tal que nós podemos vê-las com os novos olhos, né? Todo o nosso diálogo, ele abrange um período das revoluções por minuto, né? E essas revoluções foram levadas ao extremo durante o século XX, ali com os movimentos de vanguarda, né? Isso. Onde o que era fundamental era você mostrar o mundo com olhos novos, quer dizer, você abolir os códigos de produção artísticas existentes anteriormente. Tanto que o Adorno tem uma frase, é que as manifestações artísticas, elas vivem a questão revolucionária naquilo que lhes é próprio, porque a vanguarda, ela carrega tensão. A revolução não é tensa, não é transformação do mundo, a vanguarda está sempre transformando, não é isso? Então, a pop art foi uma dessas rupturas, como houve outras, e como continua havendo, né? Agora, na virada do século.
A maior parte do cinema que a gente consome hoje, os filmes comerciais, são todos reproduções, atualizações da literatura do século XIX. No fundo é isso. Não fazem mais do que filmar, digamos, romances. Alguns filmes filmam mais literalmente, como os ingleses, outros menos literalmente, mas fazem isso. Ao lado disso, existe um cinema que o tempo inteirinho se furta a você. Vou dar, ao longo de uma narrativa, coloca, por exemplo, espaços negros. Acaba a imagem e fica um tempo negro, o quadro. Isso um filme americano, do comercial, jamais se permitiria fazer. Nenhum produtor deixa que isso aconteça. O filme americano tem que vir no começo, meio e fim, ele tem que pegar você e conduzir você daqui para cá.
Quando John Ford foi à Europa, ele foi recebido como um gênio, como um grande artista. Ele levou um susto, porque nos Estados Unidos ele era simplesmente empregado dos estúdios. Ele não era considerado um grande artista. Então, esse pessoal da Nouvelle Vague, que fala dos vietnãs contra Hollywood, eles adoravam também muitos filmes feitos nos Estados Unidos e absorviam aquela linguagem e transformava, se referia a elas, fazia citação. É também muito um filme se referindo a outros filmes, que é uma característica das manifestações artísticas vanguardistas, né, isso do século XX.
Nenhuma pessoa ligada ao meio do cinema nos Estados Unidos vai se referir ao cinema como cultura. Quem se refere a cinema como cultura são países do sul, se você quiser, ou antigamente se chamava da periferia, da margem, né, que usam um instrumento cinema como forma de cultura, efetivamente. Mas lá é bom a gente ter claro isso. Quer dizer, é reconhecido e admitido que é a indústria. Isso significa que não há nenhuma tendência, nenhuma pretensão a que ele seja mais do que isso. A gente vê essa pretensão em outros lugares. Isso não impede que exista cinema de massa, digamos, cinema industrial, que é aquele produto igual, feito com receita. A gente conhece isso, conhece essas receitas, né? No minuto, agora não me lembro mais, mas digamos, no minuto 17º, no 37º e no 67º, tem de ter uma inversão da narrativa, tem que ter uma peripécia, como se dizia no tempo de Aristóteles, né? A narrativa muda de sentido, o herói parece que vai se encaminhando para cá, mas de repente ele sofre um retrocesso. Dependendo do cinema, nos minutos X e H tem que ter uma cena de amor, tem que ter uma cena de sexo, é receita. E contra isso, ao lado disso, né, você encontra um outro cinema que não segue nenhuma dessas receitas. Existe cinema que é de arte. Godard sempre fez filmes de arte, dentro da indústria. Isso que é importante destacar, né? Fellini se queixava de não ter... Fellini, com todo o sucesso que ele teve, com toda a fama que ele tinha, tinha enormes dificuldades a cada vez que queria fazer um filme para levantar o dinheiro suficiente. Por quê? Estava dentro da indústria, né? Então, a indústria existe. O que marca a indústria? Repetição. Produtos iguais, né?
A pop art, ela utiliza as imagens, os ícones da sociedade de consumo. Ela capta, ela faz uma releitura desses ícones da sociedade de consumo, não é isso? Como o cinema nos mergulha na nossa contemporaneidade, a pop art também. Ela pega essas imagens com as quais nós convivemos e a situa de maneira tal que nós podemos vê-las com os novos olhos, né? Todo o nosso diálogo, ele abrange um período das revoluções por minuto, né? E essas revoluções foram levadas ao extremo durante o século XX ali com os movimentos de vanguarda, né? Isso. Onde o que era fundamental era você mostrar o mundo com olhos novos, quer dizer, você abolir os códigos de produção artísticas existentes anteriormente. Tanto que o Adorno tem uma frase, é que as manifestações artísticas, elas vivem a questão revolucionária naquilo que lhes é próprio, porque a vanguarda, ela carrega tensão. A revolução não é tensa, não é transformação do mundo, a vanguarda está sempre transformando, não é isso? Então, a pop art foi uma dessas rupturas, como houve outras, e como continua havendo, né? Agora, na virada do século.